Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço para a exploração rigorosa de ideias e múltiplas perspectivas. Hoje nós vamos falar sobre um caso que, olha, parece piada, mas é pura realidade da gestão pública. Imagina só, um edifício público recém-construído, lá em Ponta Grossa, no Paraná.
Uhum.
Uma verdadeira obra de arte arquitetônica, sabe? Um prédio lindíssimo, super moderno, com uma fachada inteira de vidro refletivo. Custou milhões aos cofres públicos.
Até aí o sonho de qualquer gestor, né?
Exato. Tudo parecia absolutamente perfeito. Mas, no dia da inauguração, as autoridades e a população local notaram um pequeno detalhe catastrófico. O banheiro, que ficava no andar térreo e dava direto para a rua mais movimentada da região, também era inteirinho de vidro transparente.
Não, você tá de brincadeira. De vidro transparente.
De vidro transparente. Qualquer pessoa passando pela calçada tinha uma visão panorâmica de quem estivesse usando o sanitário naquele momento.
Nossa! Que desastre!
Um desastre total. E é exatamente por isso que hoje nós vamos mergulhar nas profundezas de um dos maiores dilemas da governança moderna. A tensão brutal entre o rigor absoluto do planejamento prévio e, do outro lado, a necessidade de flexibilidade pragmática diante da realidade do mercado.
Que é implacável, diga-se de passagem.
Com certeza. Nós vamos analisar aqui a fase preparatória das contratações públicas. O foco vai ser no estudo técnico preliminar, o famoso ETP, na pesquisa empírica de preços e na engenharia por trás da definição do objeto. Eu, pessoalmente, assumo a posição de que a máquina pública precisa ser blindada. A eficiência e a proteção do nosso dinheiro dependem da estrita observância do planejamento e de definir o problema de forma exaustiva antes de interagir com o mercado.
É, e eu venho de uma escola de pensamento bem diferente dessa. Eu vou argumentar hoje que esse modelo purista de planejamento, essa hiperespecificação teórica de editais, frequentemente ignora a dinâmica real e acelerada do mercado. Eu acredito que a administração pública não opera num vácuo acadêmico. Engessar o processo em burocracia preventiva cria uma paralisia que, no fim das contas, pune o cidadão. A adaptabilidade e não a rigidez cega é o verdadeiro motor de eficiência no setor público.
Bom, para estabelecer os alicerces do meu argumento, a regra é clara. A administração pública não tem o direito de improvisar.
Uhum.
Quando o Estado improvisa, ele desperdiça recursos que já são escassos e muitas vezes coloca vidas em risco. É por isso que o ETP é possivelmente a ferramenta de governança mais importante que criaram nas últimas décadas. Ele obriga o gestor a focar exclusivamente no problema que precisa ser resolvido, antes mesmo de pensar na solução.
Certo, mas...
Porque a falha crônica dos governos é decidir o que vão comprar antes de entender o porquê da compra, sabe? Além disso, eu defendo que especificações técnicas cirúrgicas são mecanismos legítimos de defesa. Elas não são só papelada. São escudos que afastam aventureiros e protegem o servidor público contra o Tribunal de Contas. O rigor não é inimigo da eficiência. Ele é a única garantia de que o dinheiro vira um serviço real.
Olha, eu compreendo perfeitamente a sedução desse modelo purista. No papel... A ideia de que um estudo prévio exaustivo vai prever todas as variáveis é maravilhosa, é linda. Mas a minha posição é que essa visão colide de frente com o mundo real. O Estado lida todo dia com falhas de mercado, restrições práticas severas, a gente tem falta de pessoal qualificado e, tipo, inovações tecnológicas mudando a cada semestre.
Mas justamente por isso o planejamento tem que ser...
Só que a busca obstinada pela especificação perfeita engessa completamente o gestor que está lá na ponta. Ao focar excessivamente em não cometer erros no papel só para agradar o auditor, a administração erra na entrega real. Ela afasta fornecedor competitivo, se isola e é forçada a comprar tecnologia obsoleta só porque estava no descritivo original. Se o planejamento não tiver válvulas de escape pragmáticas, vira só um exercício inútil de preencher formulário.
Esse contraste leva a gente direto para o âmago da questão, a fronteira entre definir o problema e impor a solução. O maior erro histórico da gestão é licitar a resposta antes de mapear a pergunta. Eu lembro sempre de um caso verídico e assim... fascinante que exemplifica o colapso do improviso. Uma prefeitura do interior enfrentou uma infestação gravíssima de escorpiões em várias escolas municipais.
Um cenário de altíssimo risco, né? Envolve crianças, o tempo de resposta tem que ser imediato.
Exatamente. A pressão em cima do prefeito era enorme. A primeira reação da gestão, no puro desespero, foi fazer uma contratação emergencial por dispensa para um serviço padrão de detetização química.
Que não serve para nada nesse caso.
Pois é. Mas qual foi o problema estrutural? Ninguém parou para estudar o alvo. Se houvesse um ETP mínimo, um estudo simples, eles descobririam que escorpiões possuem uma carapaça super espessa. Eles são quase imunes à maioria dos venenos em spray comuns. A dedetização foi lá. Foi feita, matou barata, matou formiga, mas os escorpiões continuaram passeando pelos pátios das escolas.
Claro, porque compraram uma solução inútil para um problema real.
Precisamente. E o Tribunal de Contas auditou e aplicou multas severas por desperdício. Mas a história piora?
Piora.
Piora muito. Na segunda tentativa, com medo de novas multas, alguém teve a ideia brilhante de usar predadores naturais. O que, biologicamente, faz sentido. Qual é o predador do escorpião? A galinha.
Ah, não!
Sim. E aqui a gente vê o desastre total da ausência de planejamento logístico. Como não tinha ETP, eles não descreveram a solução macro, tipo, serviço de controle biológico com manejo de animais. Eles simplesmente abriram uma licitação para aquisição de galinhas vivas. 4 galinhas por escola.
O que, parando para pensar, de uma perspectiva puramente literal, até atende à ideia do predador.
Sim. Mas olha como a falta de mapeamento destrói a execução. O edital não previu logística de entrega, não previu quem ia alimentar as galinhas no fim de semana, onde elas iam dormir. O fornecedor vencedor, cumprindo o contrato à risca, apareceu no almoxarifado central numa sexta-feira.
Sexta-feira.
Sexta-feira, 4:30 da tarde, ele estacionou um caminhão frigorífico gigante e começou a descarregar centenas de galinhas vivas no colo dos servidores. Foi o caos absoluto. Pessoas de terno correndo, enfiando galinha no porta-malas do próprio carro para tentar distribuir nas escolas, que já estavam fechadas. Tinha boa vontade, muita, mas método zero. Se tivessem focado no problema, esse vexame nunca teria acontecido.
É um argumento super convincente. A anedota das galinhas é hilária e ilustra bem a falta de bom senso, eu concordo plenamente. Mas você já considerou que, na trincheira diária de milhares de municípios pequenos, essa pureza conceitual do ITP é uma grande ficção acadêmica? Quem é pregoeiro e está ouvindo a gente agora deve estar rindo de nervoso.
Rindo de nervoso por quê?
Porque o sistema exige que eles apliquem essa pureza investigativa a situações onde é materialmente impossível. Pensa na realidade dos convênios estaduais e das emendas parlamentares.
Ah, você se refere aos recursos vinculados.
Exato. O famoso dinheiro carimbado. O prefeito vai a Brasília, consegue uma emenda com um deputado, o dinheiro entra no cofre com uma destinação rígida, comprar uma retroescavadeira da marca X ou um caminhão basculante específico. A solução já vem definida e muitas vezes já vem amarrada numa ata de registro de preços do governo federal. O município não escolheu a solução, ele ganhou o pacote pronto.
Sim, mas a lei ainda exige a instrução processual local. O rito tem que ser seguido.
Isso é o ponto perverso da coisa. A lei, na sanha por seguir o rito, exige que o município faça um ETP para justificar uma escolha que já foi feita por um político lá longe. O servidor é forçado a fazer uma engenharia reversa. Ele tem a máquina garantida e agora tem que sentar no computador e escrever um calhamaço de 30 páginas com gráfico e tabela, fingindo que, nossa, explorou o mercado e chegou à conclusão brilhante de que a melhor solução é exatamente a retroescavadeira do deputado.
Eu entendo.
Isso drena recurso humano de forma absurda. Exigir ETP para tudo transforma a inteligência estratégica em teatro burocrático.
Olha, eu vejo a frustração nesse cenário, sem dúvida, parece um trabalho meio kafkiano mesmo. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre essas emendas. Pode parecer redundância, mas o ETP forçado atua como uma trava de segurança vital contra a irresponsabilidade fiscal.
Como assim?
A máquina já está lá.
Sim, mas ele obriga o gestor municipal a responder perguntas espinhosas que o deputado em Brasília ignorou. Ganharam a retroescavadeira gigante. Legal. Nós temos na folha de pagamento um operador qualificado para essa máquina.
Quase nunca tem.
Exato. Temos orçamento reservado para os milhares de litros de diesel que ela vai consumir. Tem oficina na região? Sem o ETP, o município recebe esse prevente de grego, a máquina quebra no primeiro mês e vira sucata no pátio, gerando um passivo gigante. O rito previne a criação de elefantes brancos. Mas isso nos conduz naturalmente para uma camada mais profunda do nosso debate. Como a gente traduz a necessidade em exigência sem corromper o processo?
É, a linha tênue entre garantir a qualidade e direcionar a licitação para uma marca amiga.
Exatamente. Uma vez que o ETP define a solução lógica, a especificação daquele produto tem que ser implacável, baseada na ciência, na física. E, historicamente, no Brasil, tinha essa prática desastrosa de usar teste subjetivo para material básico, tipo um material de escritório.
Ah, as prefeituras que pediam caneta que escreve macio.
Isso. Editais antigos colocavam que a caneta precisava escrever macio ou durar por 2 quilômetros contínuos para não comprar caneta ruim.
O que transformava o fiscal de contrato num testador empírico bizarro, né? Imagina o cara medindo 2 quilômetros de tinta.
Uma loucura total. O servidor pegava rolo de papel pardo e ficava riscando até a caneta acabar. Isso abria margem para corrupção, porque escrever macio é opinião, não é fato jurídico. A evolução da governança foi substituir isso por atributos físicos inquestionáveis. Se a prefeitura quer caneta durável, o edital exige corpo sextavado, porque ergonomia, e impede a caneta de rolar da mesa e quebrar. Exige que a esfera seja de tungstênio, que é resistente. E o detalhe mais brilhante, que muita gente acha que é frescura ou direcionamento, é exigir um pequeno orifício no terço médio do corpo da caneta.
Ah, o famoso furinho que todo mundo pensa que é monopólio daquela marca líder francesa.
Sim, mas tem uma função ditada pelas leis da termodinâmica. Esse orifício serve para equalizar a pressão atmosférica dentro do tubo com a pressão externa. Pensa numa prefeitura no Brasil profundo, tipo o Bangu, com sensação térmica de 45 graus. O ar dentro de uma caneta selada vai expandir com o calor e empurrar a tinta para fora. A caneta estoura no bolso da camisa do servidor.
Faz sentido.
Exigir o furo não é capricho, é proteger o patrimônio público. Afasta aquele lote de caneta genérica importada sem ferir a competitividade, porque qualquer fábrica no mundo pode injetar plástico com um furo no meio. A objetividade técnica amparada na física é o grande escudo da compra pública, eu estou certa disso.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. O exemplo da caneta é muito confortável, é um cenário ideal de laboratório. Tem dezenas de fábricas no mundo que fazem caneta sextavada com furo. Mas o perigo real começa quando essa lógica da hiperespecificação tenta ser escalada para produtos complexos. Aí descamba para o que a gente chama de engenharia reversa de marca. Pega o caso clássico que assombra a compra hospitalar e escolar o sabão em pó.
Ah, um item que dá muita dor de cabeça por causa de fornecedor picareta.
Sim, mas vamos entender por que a solução tentada foi pior que o problema. As prefeituras estavam sofrendo porque licitavam só sabão em pó pelo menor preço. Ganhavam aquelas empresas que entregavam uma mistura de sal, giz e areia que não fazia espuma e não limpava absolutamente nada.
O que só prova o meu ponto de que especificação genérica custa muito mais caro.
Sim, mas olha o que os pregoeiros começaram a fazer, movidos pelo medo de serem responsabilizados pelo tribunal. Eles pegaram a caixa do sabão líder de mercado, a marca premium mais cara do supermercado, viraram o rótulo e copiaram a fórmula química exata para dentro do edital. Começaram a exigir um tensoativo aniônico específico, um emulsificante que é patenteado ou de uso exclusivo daquela marca. Sobre o disfarce de especificação objetiva, eles direcionaram a compra.
Mas eles garantiram que a equipe de limpeza ia receber um produto que funciona. Poxa,
A equipe lá na ponta precisa limpar a escola.
Me desculpa, mas eu não compro essa defesa. Quando você exige a fórmula precisa do líder, você cruza a linha da legalidade e asfixia a competição. O Estado precisa de um químico que dissolva a gordura ou precisa replicar a exata molécula da marca famosa. Ao fazer essa engenharia reversa, o edital fica restrito a um ou dois conglomerados globais. Você expulsa da disputa fábricas regionais excelentes, com emulsificantes diferentes, mas com o mesmo poder de limpeza. Você destrói a livre concorrência e paga um sobrepreço colossal só pela falsa segurança do papel. Essa obsessão cria monopólios artificiais.
Eu vejo a sua preocupação com as empresas regionais, mas não me convence. Sabe por quê? Porque subestima a severidade da lei no Brasil. O pregoeiro que compra sabão de areia responde a processo por improbidade. Ele sofre o dano na pessoa física dele, no bolso dele. A especificação cirúrgica é a única ferramenta de legítima defesa do servidor. Mas o seu questionamento leva a gente para o nosso último grande confronto de ideias hoje. O que acontece quando a especificação é perfeita, mas a realidade tecnológica avança mais rápido que o cronograma burocrático?
Esse é, para mim, um nervo exposto da contratação pública, quando a lei obriga o Estado a agir como um fóssil. Pensa na transição tecnológica do ar-condicionado. Uma grande instituição estruturou uma licitação gigante para trocar todos os ares condicionados do Estado. O ETP foi feito e exigiu o gás refrigerante modelo R410A.
Que era o padrão ambiental da indústria na época. Uma exigência corretíssima.
Corretíssima no dia em que foi escrita. Mas o tempo da burocracia não é o tempo da indústria. Entre o ETP, a aprovação jurídica e o edital, meses se passaram. Nesse ato, o mercado global mudou. As fábricas pararam de produzir o gás 410 e migraram para o gás R32. Por quê? Porque ele resfria mais rápido, gasta menos energia e o impacto no aquecimento global é menor. Quando o pregoeiro abriu os envelopes, um choque. Das 30 empresas, quase todas ofertaram um novo gás R32. Era o que existia de melhor no mundo.
O quê? Perante a lei de licitações, significa que elas ofertaram um produto em desacordo com as regras do edital.
E é exatamente aqui que a rigidez teórica punha a sociedade. Se for seguir a vinculação ao instrumento convocatório à risca, o pregoeiro tem que desclassificar as melhores propostas, anular meses de trabalho e recomeçar. Ou pior, ele assina contrato com a 15ª colocada, a única que ainda tinha lote encalhado do equipamento velho. Pagar mais caro por algo obsoleto só para satisfazer a literalidade de uma folha de papel é irracional. O interesse público clama pela aceitação imediata do R32. O processo tem que se dobrar quando a tecnologia é superior.
Olha, eu vejo por que você pensa assim. A lógica do benefício imediato é tentadora. Mas deixa eu te mostrar, porque ceder a isso é abrir a caixa de Pandora da corrupção. A vinculação ao edital não existe para torturar gestor. Ela existe pelo nosso trauma histórico com o apadrinhamento. Se você permite flexibilidade na hora H, você pulveriza a isonomia entre os concorrentes.
Mas as empresas ofertaram algo superior. A tecnologia era melhor.
As que estavam lá. Mas e as outras 20 empresas do mercado que leram o edital, viram que pediu o gás antigo, sabiam que não fabricavam mais aquilo e honestamente não participaram? Se elas soubessem que o Estado ia dar um jeitinho, elas teriam entrado na disputa. E talvez tivessem ofertado preços 20% menores. Mudar a regra com o jogo rolando pune quem respeitou a regra escrita. A resposta não é o improviso. Se o erro ocorreu, foi falha na pesquisa de mercado.
Mas convenhamos, pesquisa de preço no governo é mandar 3 e-mails frios para fornecedor que demora meses para responder.
E é por isso que a governança moderna exige a cesta de preços multifonte. O ETP verdadeiro cruza dados do painel de compras governamentais, avalia a nota fiscal da Receita. Mais crucial ainda, a lei estimula audiência pública. Se tivessem publicado o termo de referência na internet um mês antes e chamado o sindicato da indústria para conversar, o mercado teria dito: senhores, não peçam o gás 410, o mundo mudou. O erro foi um planejamento autista. Se a pesquisa fosse real, o gás moderno estaria no edital desde o dia 1. O planejamento acomoda a inovação antes de virar regra.
Nossa, isso pressupõe um mundo utópico. Imagina a equipe de licitação de um município de 10 mil habitantes com tempo, ferramenta e recurso para fazer audiência pública internacional sobre gás refrigerante. A sobrecarga de trabalho gera esse automatismo. E isso me leva à minha reflexão final sobre o tema. Eu entendo a defesa das regras, mas o processo e o medo da auditoria não podem asfixiar o resultado que a população recebe.
O resultado importa, claro. Ninguém discorda disso.
Importa acima de tudo. Mapear risco é vital, sim, mas a administração lida com restrições severas. A busca acadêmica pela perfeição documental frequentemente nega à sociedade soluções mais baratas e modernas, como a gente viu no caso do ar-condicionado. Engessar o processo em metodologia teórica punitiva transforma a governança numa camisa de força. A gestão precisa de respaldo legal para ajustar a rota no meio do caminho, sempre que a realidade se provar superior ao papel.
É, eu concluo tentando reconciliar essas duas forças. Eu acho que a discussão de hoje deixou claro que a eficiência pública reside quase inteiramente na previsibilidade. A tragédia daquele prédio em Ponta Grossa, com o banheiro de vidro, não foi um erro da vidraçaria. Foi uma falha monumental de planejamento do uso no mundo real. E a logística caótica das galinhas provam o mesmo ponto. Um ETP meticuloso, uma especificação ancorada na física e não em marcas, não são ferramentas de atraso. São os únicos escudos institucionais capazes de proteger o contribuinte e resguardar a liberdade do bom servidor público contra a sanha das auditorias.
Bom, se é um ponto formidável de convergência entre a gente, eu acredito que seja a urgência em abandonar o passado. Acho que nós dois concordemos que o setor de contratações no Brasil precisa encontrar a cura para a famosa síndrome de Gabriela.
Ah, a clássica mentalidade do eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim.
Aquele automatismo preguiçoso de mandar o estagiário copiar e colar edital de 5 anos atrás, alterando só a data. Pessoal pedindo pendrive e disquete em plena era de nuvem só porque no ano passado o tribunal não multou. Essa inércia cognitiva motivada pelo medo é o que realmente precisa acabar.
Sem sombra de dúvida. Esse vai ser sempre o grande desafio prático e jurídico de quem senta na cadeira de gestor encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeitamente calibrado. A dosagem exata entre o rigor profilático, que evita o desvio, e a fluidez pragmática para capturar o melhor da inovação do mercado.
E essa é uma corda bamba que o pregoeiro caminha todos os dias, né?
Com certeza. Nós deixamos aqui o convite para que você, ouvinte, pondere sobre qual dessas filosofias protege melhor o verdadeiro interesse da sociedade no longo prazo. E olha, da próxima vez que você visitar uma daquelas obras públicas novinhas em folha, belíssimas, que parecem maquete de computador, faz um favor a si mesmo. Antes de entrar para usar as instalações, dá uma volta na calçada e verifica com muita calma se as paredes do banheiro não são de vidro transparente.
Um excelente conselho prático para a vida.
Nós continuaremos a nossa exploração de ideias em breve. Até a próxima!